Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. O que é ser positivo?
O que é ser positivo?
O que é ser positivo?
Está sempre assim.
Está sempre.
A vida é um monte de cor-de-rosa.
Depois transformas-te no Joker.
Um bocadinho assustador.
Está sempre a rir. Ou é positivo?
Yeah.
Não é? Tu viste o Joker?
Quando
que a mãe estava sempre a dizer, tens que se rir na cara.
Não, foi contigo, sim.
Se rires na cara, não é? Depois ficamos malucos, yeah. Não é? Excesso.
Até porque a maioria das pessoas que se mostram excesso de positivismo muitas vezes está a esconder alguma coisa dentro de si que não querem enfrentar.
Eu como psicóloga, se calhar também sinto isto como psicóloga, sinto muita dificuldade em ajudar uma pessoa excessivamente positiva, que é a pessoa que já cai no irrealismo,
uhum.
Não é? Aquele do, não, mas está tudo bem, é o que é, a vida é o que é, temos que aceitar as coisas como são e lá para a frente, o que importa é respirar e estarmos vivos.
Às vezes eu tenho enjoa.
Tu depois ficas assim, ok, pronto, então, o que é que tu queres fazer? Não. Isto, o universo, se quiser, vai acontecer. Sim. Se não quiser, não vai acontecer. Isto é o que é. As coisas acontecem por uma razão e a pessoa nunca desarma.
Exatamente, sim, acho que é essa a palavra certa. A pessoa está sempre armada com um excesso de... que às vezes não vê a realidade como ela é. Tem dificuldade em descer à terra e ver as coisas exatamente como elas são. Ou seja, tanto uma pessoa excessivamente negativa não vê a realidade como ela é, uma pessoa excessivamente positiva também não vê.
Exatamente, a pessoa que não é capaz de ter positivismo, já vamos falar sobre o que é realmente positivismo, mas a pessoa que não consegue ser positiva, que não tem esta competência desenvolvida, e ninguém é positivo, está, não é? Nós vamos desenvolvendo essa competência. Nas dificuldades normais da vida que acontecem em qualquer momento, as dificuldades, os acontecimentos imprevistos, ou as pessoas que nem sempre nos apoiam como nós gostaríamos, agarra-se sempre a isso,
uhum.
Não é? É quase como uma proteção de ter que agir, que custa, que dói, que dá trabalho, não é? Que tira energia de mim. É quase que, esta pessoa não me apoiou, então não dá. Uhum. Isto aconteceu, então não dá, não é?
Tu estás sempre à procura de uma justificação.
Sim.
Para isso.
E projeta um futuro negativo também. Uhum. Também muitas vezes para se proteger de agir.
Sim.
Não é?
Para evitar que aconteça aquilo que ela tem medo que aconteça.
Exato. Porquê? Porque uma pessoa positiva vai ter que agir e agir dá trabalho. E ela projeta um futuro positivo, então vou fazer uma coisa, vou isto, vou aquilo, vou para aqui, vou para ali. E isso dá trabalho, ao seu trabalho, não é? Uma pessoa negativa, como já prevê que as coisas não vão correr bem, mais vale ficar quieta no meu canto, não é?
Fazer.
E o negativismo contagia. Eu já trabalhei com pessoas negativas e eu trabalhando em desporto, é muito importante sermos positivos porque senão não acreditamos no processo que estamos de treino, de trabalho, não é? Ao longo de uma época para depois alcançarmos os resultados que se calhar vamos alcançar ou não, mas nós temos que acreditar que os vamos alcançar para podermos lutar por eles, não é? É sempre um se calhar, nós não sabemos o futuro, não é? Nós podemos investir inclusivamente num curso e não encontrar emprego.
Sim, sim.
Estamos sempre
nunca deixamos sempre na
espera,
certeza, não é?
Yeah, estamos sempre na espera e para isso temos que ser positivos, não é? No caso de uma pessoa negativa, para quê? Para quê? Não é? Se calhar até vai correr mal, se calhar para quê? Há tanta gente no desemprego, para que é que eu vou tirar um curso? E pronto, fica quietinho, não é? Portanto, isto acaba por ser inútil. Mas depois, acho que também com estas ondas de desenvolvimento pessoal barato, muita gente caiu no excesso de positivismo, que também faz com que a pessoa se abstenha da ação. Porque Sim. As coisas vão acontecer como tiverem que acontecer.
Exatamente, como se deixassem as coisas na obra do acaso e não tivessem que ter uma ação relativamente àquilo que querem fazer acontecer. É, normalmente certas coisas acontecem. Não estavas a dizer, não, o universo está a meu favor, eu só tenho que ficar aqui à espera que as coisas aconteçam.
Uhum.
Efetivamente, há coisas que podemos controlar e coisas que não podemos controlar. Mas aquilo que podemos controlar e aquilo que está nas nossas mãos é nas nossas mãos que está em agir.
Uhum.
E não é questão de ver o mundo todo de cor-de-rosa. É de tentar ver por uma outra perspectiva. Da mesma forma que as pessoas negativas colocam isso correr mal, ok, as pessoas que têm uma mentalidade mais positiva, ok, isso correr bem. Há aqui uma hipótese de correr bem, pode correr mal, pode, mas também pode correr bem. Então deixa-me tentar alimentar mais esse lado desse positivismo, mas não um positivismo irrealista de que não vai dar nada errado.
Yeah.
Vai correr tudo bem, 100% bem, não vai haver erros, não vai haver falhas, vai ser excelente. Não, vão haver falhas, vão haver erros, mas eu posso à mesma escolher ter uma visão, uma perspectiva dentro daquela situação, de me focar naquilo que é bom. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma mentalidade mais negativa, tem mais essa energia, vibe negativa, o que quiserem chamar, onde tudo aquilo que até às vezes é bom, ela vê como mau. Uma pessoa que tem uma mentalidade mais positiva, ok, até aquilo que é mau ela vê, ok, o que é que eu posso tirar daqui? Mas não de uma forma exageradamente tóxica, mas sim de uma maneira de, ok, eu estou aqui, continuo aqui, como é que eu posso usar esta situação a meu favor?
Sim, nós somos muito moldados pelos nossos contextos, não é? Eu vejo muitas vezes, principalmente com atletas, mas às vezes até empresários, até CEOs, em que estamos em sessão, estamos a meio da conversa e a pessoa está neste excesso de positivismo. Não, mas é ok, vamos para a frente e agora é continuar a trabalhar. E coisas que tu aprendes a dizer num meio que não para. Uhum. Não é? O mercado não para, os negócios não param, há sempre concorrência, o desporto não para, tu acabas um jogo já tens estado a preparar para o próximo. E nestes contextos que não param, tu tens que desenvolver esta capacidade de, pá, temos que pensar no próximo, porque ficas a pensar no último, estás a perder tempo para o próximo, que já podes ter oportunidade, não é? De recuperar. E muitas vezes eu vejo-me a dizer isto, olha, esta tua forma de ser positivo, que eu aprecio muito, eu percebo que tu tenhas que ter que desenvolver ao longo do tempo, porque realmente isto está sempre a andar e tu realmente tens que pensar positivo e que agora continuar a trabalhar e que vais conseguir, certo? Mas aqui comigo, nós precisamos de trabalhar o que te está a fazer ter que pensar assim.
Uhum.
Porque tu não terias que pensar assim se não estivesse a acontecer alguma coisa. Não é? Dentro da tua cabeça só pensas, não, mas agora é continuar porque está a acontecer alguma coisa que te está a fazer duvidar sobre continuar ou não. Aqui, comigo, eu preciso que tu ponhas um bocado de lado esse positivismo que já é automático em ti e que fales sobre o que te está a preocupar. Porque senão eu nunca vou conseguir trabalhar. E nós temos que ir aí. Porque se tu continuas só próximo, com coisas constantemente para resolver, um dia vais explodir.
Quebra.
Um dia não consegues, não é? Um dia desistes e passas de um ai, estava tão bem, e de repente, não é? Desistir de tudo. Então eu aqui preciso que te desfaças, que me digas que dúvidas é que tens, que me digas que sentimentos é que tens, sem julgamento. Eu preciso é de trabalhar isso, preciso de perceber. E como eu ainda não leio mentes, acho que faltei essa aula na licenciatura de leitura de mentes, preciso que me digas. Preciso que sejas agora um bocado autoconsciente, que penses um bocadinho realmente sobre o que estás a sentir e pensar e que me digas o que é que se passa. E esse momento normalmente fortalece muitas pessoas, não é? Pouco tempo também dizia uma pessoa, olha, se tu só pensares no plano A, se só fores positivo, e estiveres só dependente de um plano A que ainda por cima não está completamente nas tuas mãos, quando não acontecer ou se não acontecer, o que é que tu fazes? A verdade é que dá-te muito mais confiança tu saberes que mesmo dentro do plano B consegues sobreviver.
Exato.
Pensares no pior cenário. Ai, mas isso é ser negativo. Não. Se tu não podes controlar, a verdade é que pode acontecer. Se eu estiver preparada para o A, para o B, para o C, eu estou muito mais confiante do que se estiver só preparada para o A, porque sei que o A vai resultar. Eu não sei se o A vai resultar. Eu espero que o A resulte. Se não resultar, e eu tenho que ter esta capacidade de pensar, e se não der, porque eu não posso controlar. Como é que eu faço? E quanto mais alternativas eu tiver, mais segura e mais confiante e mais positiva realmente me sinto.
Em vez de ser realista. Também é ser positivo.
Exatamente.
Não é? Porque se vais só com uma hipótese, até mesmo uma pessoa negativa também só pensa no A.
Yeah.
Não, o A não dá, então nem vale a pena. Uhum. Tipo, que vai dar errado. Não, mas tu pensares entre as alternativas, também estás a cultivar uma mentalidade positiva, porque é do género, ok, isto aqui eu posso tentar, pá, mas se isto der errado, ok, pode dar errado, então deixa-me ver outra alternativa que eu podia fazer. Pá, mas também, isto também pode dar errado, ok, se der errado, qual outra alternativa é que eu tenho? Também estás a cultivar uma mentalidade positiva e até mesmo resiliente. Eu acho que a positividade e a resiliência andam muito de mãos dadas.
Claro.
Porque ser uma pessoa positiva não é estar toda a hora a sorrir, mas é apesar daquilo que acontece, qual outra alternativa é que eu tenho? Como é que eu posso continuar? Como é que eu posso levantar apesar desta circunstância e apesar desta situação? Isso sim é ter uma mentalidade positiva. Não é good vibes only, mas é, ok, às vezes as vibes não estão boas, mas como é que eu posso continuar apesar delas não estarem boas para eu conseguir alcançar aquilo que eu quero alcançar?
Sim, e tu podes ser positiva relativamente a coisas que já te aconteceram, porque às vezes os traumas e situações negativas que nos mudaram, nós já não podemos ir lá atrás mudar. Mas se mudarmos a forma como vemos esses acontecimentos, não é? Por exemplo, alguém que me tratou mal, olha, mas essa pessoa nunca tivesse feito isso, se calhar não tinhas desenvolvido esta e esta capacidade. Ah, fui despedida daquele trabalho, foi uma experiência muito traumática. Yeah, mas olha para ti agora, se calhar não estavas lá e nunca tinhas tornado empreendedor, ou nunca tinhas criado a tua própria empresa, olha para ti agora. Ah, realmente aquilo foi importante para... Sim. Ou seja, nós conseguirmos transformar coisas que já não podemos mudar, mas transformamos a forma como vemos essas coisas.
Exatamente.
E isso acaba por ter um outro impacto em nós, não é?
Sim, porque então, vamos para integrar as situações de uma forma diferente e com um significado diferente. Acho que nesse processo também precisa ter um bocadinho de paciência, porque as pessoas não vão... Isso não muda de um momento para o outro. E é perceber que o positivismo não é... Como é que eu dizer? Não é uma opção para quem quer realmente conseguir melhorar enquanto pessoa, porque não tem como, é uma competência que é obrigatória. Ah, não, se eu quiser eu ressignifico aquilo que aconteceu, se eu quiser eu olho para... Sim, mas tu queres evoluir enquanto pessoa, queres melhorar, queres whatever que for o teu objetivo, então isso é uma competência que é preciso integrar. Então, epá, eu estou a ver que se eu olhar para a vida desta forma, não está a resultar. Então o que é que eu posso integrar aqui? O que é que eu preciso mudar? Ok, preciso ser uma pessoa mais positiva. Ok, como é que eu posso começar a fazer isso passo a passo? Se calhar eu nunca durante a minha vida consegui olhar para a situação que aconteceu comigo de uma maneira, de uma outra forma, sempre olhei com uma perspectiva negativa, mas eu estou a perceber que só isso não está a ajudar.
Só isso que estás a fazer agora já é um caminho para o positivismo.
Sim, exatamente, porque já te estás a colocar à disposição de olhar para aquilo de uma forma diferente. Se calhar não vais conseguir olhar logo para aquilo de uma forma diferente, também não é o esperado, mas é teres essa porta aberta de, ok, eu estou a perceber que ao integrar isto desta maneira, ao só dar este significado mais negativo e estar constantemente a ruminar sobre esta situação, não me está a ajudar a avançar e evoluir, porque é como se eu tivesse agarrado a uma coisa lá atrás, então como é que eu posso olhar para isto de uma forma diferente? Yeah. E saber que, ok, vou ter paciência, mas perceber que é necessário olhar de uma forma diferente, porque senão vais estar sempre agarrado a uma coisa lá atrás que não te agrega, que não te ajuda a evoluir, que é como se estivesse ali constantemente na mesma coisa, a ruminar sobre a mesma situação. Então também é importante perceber que não vai mudar de um momento para o outro, porque isso às vezes acontece, e principalmente eu trabalho mais na área clínica, que pessoas que vêm resolver situações do passado, a pessoa, numa primeira instância, ela vem de uma maneira mega, mega negativa, não é? Eu não posso ser aquela pessoa que vai dizer, mas tens que olhar pelo lado positivo, mas tens que ver como é que isso... Não. Primeiro a pessoa tem que... Vamos deixar fluir.
E validar o que a pessoa está a sentir.
Porque se ela está a sentir aquilo de uma determinada forma, é porque teve aquele significado para ela. Mas depois é importante perceber, ok, essa perspectiva que estás a ter diante dessa situação está-te a ajudar. Está a ser benéfica. Não vamos poder ir lá atrás e mudar aquilo que aconteceu. Então, já que não podemos ir lá e mudar, que tal se mudarmos a forma como estamos a olhar para isso, para tu conseguires seguir em frente e conseguires evoluir em tudo aquilo que tu queres evoluir. Então, perceber que é necessário, mas também é um processo e é preciso também termos paciência, porque uma pessoa excessivamente negativa para se tornar uma pessoa positiva, às vezes nem é passar do negativo para o positivo, do negativo excessivo para o positivo saudável, é simplesmente ser um realista.
Não.
Porque tanto uma pessoa excessivamente positiva como uma pessoa excessivamente negativa não são pessoas realistas. Então às vezes nem é vamos ser positivos, é vamos pelo menos ser realistas, olhar para a realidade como ela é, e depois começamos aqui a tentar ser um pouco mais positivos.
Mas em termos daquilo que é o trabalho de discurso interno, não é muito no desporto, as conversas que temos connosco mesmos aqui dentro da nossa cabeça, às vezes é exatamente isso que eu aconselho aos atletas. Tu se calhar estás a ter um discurso negativo quando cometes um erro, não é? Falhaste um penalti, falhaste baliza aberta, não é? Falhaste um passo que deu o gol para a equipa adversária e começas a mandar vir contigo. És a primeira pessoa a dizer isto, pá, palavrões e não sei o quê, não fazes nada de jeito, já perdeste. Isto é um discurso negativo. A ideia que às vezes os atletas têm, o que é pensar positivo é, não, a próxima vai correr melhor, a próxima entra. Pá, isso não entras. Eu só estou preparada para uma realidade, ainda que ela pareça positiva, eu só estou preparada para isso. E muitas vezes o que eu aconselho, lá está, o discurso interno neutro. Ok, isto aconteceu porque eu fiz assim, na próxima eu vou fazer assim. Ok, isto está aí, está para a esquerda, tenho que ir para a direita. Não, em vez de está a correr mal, já há uma interpretação gigante e uma conclusão gigante sobre as coisas, não só negativa, mas também positiva, nós conseguimos ter um discurso descritivo. Descritivo. Termos momentos descritivos. Ok, isto está a acontecer, depois aconteceu assim, com a descrição nós estabelecemos padrões e daí conseguimos tirar soluções. Quando descrevemos, quando interpretamos, ah, isto não serve para mim. Quando avaliamos, ah, isto é tão mau, é horrível, já estamos a cometer um erro, porque estamos a agregar 1000 pedaços de informação numa bola só. Então eu não consigo ver as fatias, os detalhes que me vão dar as tais soluções que eu preciso para melhorar, para conseguir crescer, para conseguir evoluir. Eu, agora há uns dias, foi ontem, antes de ontem, estava a ouvir uma entrevista. Um amigo meu mandou-me um link de uma entrevista do Djokovic, que neste momento é o melhor tenista, acredito, tu não sabes,
não.
Alguém sabe, ele é o melhor tenista neste momento, não é? Acho que tem mais prémios que o Nadal e que o Federer, o Djokovic, ele é sérvio. E ele estava a dizer que a maior força dele é a força mental, não, que houve jogos, inclusivamente, que ele jogou pior, mas ganhou, porque soube os momentos em que devia ser frio, que devia deixar, que devia fazer, que devia atacar, porque a parte mental dele é realmente uma coisa que ele investe muito. E ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção, então estou a pensar usar essa parte da entrevista, que é, não partam de um princípio que o objetivo a nível mental é estarmos sempre a pensar tudo bem positivo.
Uhum.
Há momentos em que eu vou mandar vir comigo, há momentos, como já aconteceu, vou partir uma raqueta, há momentos em que eu vou duvidar. Eu tenho é que estar preparado para isso e que estratégias agir. Ele até é muito conhecido por... Há uma regra no ténis em que, se tu tiveres que ir à casa de banho, podes interromper o teu jogo até 15 minutos. Ele, quando sempre está a perder ritmo, faz muito isso de propósito.
Ok.
Para o outro ficar frio, é o que às vezes acontece no futebol, de alguém parar o jogo, não é? Para parar o ritmo do adversário, por exemplo. Essa regra permite, não é? É o que se pode fazer. Ele sabe utilizar os momentos, sabe utilizar as regras, sabe competir até esse ponto, porque sabe que há momentos em que ele pode estar a perder o controle. E por já estar preparado para isso, torna-se muito forte mentalmente. Quando eu sei, eu vou pôr um produto no mercado, e se não derem nada, ok, então faço assim. Eu não posso só pensar que vai dar. Também não posso pensar que não vai dar, então não faço nada. Tu tem que haver aqui um caminho no meio. Para mim, positivismo é tu conseguires focar-te na ação, conseguires continuar a agir, conseguires continuar a caminhar. Claro, tendo uma perspectiva que as coisas podem correr bem. Se correrem mal, também há aqui soluções. Isso para mim é o real positivismo, em vez daquele excesso que eu tenho muita dificuldade em ajudar essas pessoas. Como é que ajudamos essas pessoas que estão no excesso de positivismo?
Deixa a terra.
Como uma carta de um gigante.
Deixa a terra. Porque é assustador, porque há bocadinho deste um exemplo, que é que a pessoa vai de um extremo para o outro.
Completamente. É. Porque está a acumular. Só, coisa.
Sim, exatamente. Vai de um extremo para o outro. Mas é preciso, ok, deixa a terra. E às vezes perguntar, ok, isso correu mal?
Não.
Ah, mas não vai correr? Não, mas isso correu mal. Não é? Porque pode correr mal. Nós não temos 100% de certeza das coisas. Então acho que é muito descer à terra, muito trazer à realidade. Quais são as outras alternativas que tu tens se isso correr mal? Ah, não, isto é impossível correr mal. Não, mas outra alternativa, porque imagina que acontece isto, aquilo. Enquanto que as pessoas que não saem da inércia porque só vêm o pior cenário possível, nós precisamos de puxar para, ok, e se esse pior cenário possível acontecer, o que nós podemos fazer apesar disso? As pessoas que só veem o melhor cenário possível precisamos, ok, e se acontecer o pior cenário possível, o que é que nós vamos fazer diante disso?
E acho que é
isso.
E
é
aí que as pessoas se distinguem. Eu estava-me aqui agora a lembrar, primeira vez que comprei um iPhone, já há alguns anos, iPhone 6. Primeira vez que comprei em loja. O primeiro iPhone que eu comprei foi o iPhone 4, mas comprei da mão de outra pessoa. Então comprei o iPhone 6, boda contente, agora só o iPhone, não sei o quê. Passado um mês, ele ficava azul o ecrã e desligava. E depois ligava e reiniciava, não sei o quê. Eu disse, fogo, isto é bem de dinheiro no iPhone e agora está assim. Fui à loja, eu vivia em Madrid na altura, havia a mesma loja da Apple. Fui à loja e disse, olha, está a acontecer isto. Não é? E ele, ok, deu-me aqui só uns minutos. Passado, não sei, 10 minutos, ele veio com uma caixinha individual, só com o iPhone. Está aqui o seu novo iPhone. Sem, não, tipo, pode ficar com o seu carregador, com a sua caixa na mão. Está aqui, já vimos o erro. É só fazer o download de um para o outro e já está. Nós esperamos. E eu fiquei assim, isto, já estavam à espera que isto pudesse correr mal. Já e dão uma resposta que eu disse assim, meu, nunca vi isto na minha vida. Uau, que capacidade de resposta ao imprevisto. Quer dizer que eles já estavam preparados para aquilo acontecer. Né? Até que já tem a caixinha individual para o facto de acontecer, sim, terem que trocar, não é? Tipo, nem sequer questionaram, tipo, vão arranjar se calhar o outro e se calhar até o revendem, mas naquele momento a resposta em termos de atendimento ao cliente que fizeram para mim foi completamente diferenciado daquilo que eu já vivi com qualquer outro produto. Tenho que mandar arranjar e depois chega a gente para o pano e depois que não sei o quê, ou demora imenso a trocar, eles já tinham aquela resposta preparada e eu acho que isso diferencia. Uma equipa que entra em campo só com uma estratégia e que não corre bem, acabou o jogo ali. Se o adversário consegue tapar a estratégia, a única que eles têm porque eles acreditam, esta é a minha convicção e é isto que eu vou fazer, não é? Tanto que temos o melhor treinador do mundo neste momento, o considerado melhor treinador do mundo, que é o Guardiola, que começa com um sistema e depois faz outro, e depois, se preciso, faz outro, e depois está com um jogador e depois mete outro, e chegar noutra posição, e os jogadores jogam em não sei quantas posições, e o guarda-redes que joga à central, e é uma coisa. Ele tem uma capacidade de se flexibilizar exatamente porque sabe que o jogo, naquele momento, pode pedir outra coisa, e aquilo que ele tinha pensado inicialmente pode não resultar. Sim. E isto sim é que eu acho que é...
reinventar-nos ao longo do caminho.
Eu acho que isto sim acaba por ser positivismo. E depois uma nuance do positivismo, se calhar queria terminar por falar disso, é a leveza com que levas as coisas.
A leveza com que encaras o erro, com que encaras a falha, com que encaras o que correu mal, não é? Enquanto as pessoas que às vezes tipo, correu mal uma coisa, e agora como é que vamos fazer? E agora fazemos assim.
Uhum.
E, mas agora, bem, está tudo bem. Vamos aprender com isso e agora vamos usar esta alternativa. Uhum. E tu acabas por não parar. E acho que isso também acaba, é o que também liga muito à parte da resiliência, que é tu não paras porque consegues sempre ver de uma perspectiva diferente, consegues sempre continuar, em vez de ficar a lamorear, em vez de ficar ali a chorar pelo leite derramado, a culpar-te por um erro ou a culpar-te por uma falha e ficares ali a bater a cabeça, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Não, tu consegues te reinventar, consegues te levantar, consegues continuar, ver de uma perspectiva diferente, integrar aquilo que aconteceu. Eu acho que não é só seguir e agora vai correr bem, não, também é importante olhar para o que aconteceu, integrar, perceber como é que podes melhorar e continuar, mas é muito esta visão de que eu posso alcançar aquele resultado, eu posso alcançar aquele objetivo
de várias formas,
exatamente, de várias formas, existem vários caminhos apesar daquilo que vai acontecer ao longo do caminho. Acho que isso é o principal, é eu posso chegar lá, eu errei, eu falhei, ok, mas consegues continuar a caminhar de uma forma diferente? Consigo. Então vamos continuar a caminhar de uma forma diferente.
O estado a que te levas quando as coisas não correm bem, não é? Obviamente tens o teu tempo de reflexão e direito a sentir, mas o quão fundo te levas e as pessoas à tua volta, não é? Um líder que não é positivo acaba por instalar um ambiente também de negativismo, de apreensão, de insegurança, de drama, não é? E um líder que é positivo, mesmo quando as coisas não estão bem, as coisas levam-se com leveza, até a capacidade de não nos levarmos tão a sério. Às vezes é tudo muito sério, não é? É tudo muito crucial, tudo muito... E às vezes não é. Não é. E às vezes não é, às vezes também nos podemos rir um bocadinho nós mesmos. Inclusivamente, estavas a falar da relação entre resiliência e positivismo, em que há cientificamente uma relação entre resiliência e positivismo, e também há uma relação entre resiliência e sentido de humor. Nossa capacidade de nos rirmos das coisas,
sim.
Porque em vez de marcarmos uma experiência com um sentimento, não é, super negativo. Exato. E aquilo fica marcado, não é, porque as emoções marcam, se calhar rimos e aquilo torna-se uma coisa um bocado mais leve e depois estamos mais preparados para soluções.
Sim,
não é?
Acho que outra coisa também importante, só para reforçar aqui agora no final, é as pessoas que tens à tua volta, porque imagina, és uma pessoa que tem tendência, tu reconheces, pá, já pessoas admitem, pá, sou muito negativa, tenho tendência a ser muito negativa, ok, então para cima de pessoas conseguem ter uma visão mais positiva do que aquela que tu consegues, porque tu vais acabar por ser contagiada por essas pessoas. Estavas agora a falar de um líder, de um chefe, e tu vais lá, um colaborador super desesperado, e isto aconteceu, e às vezes foi um erro que tu cometeste, e que vais lá já a pensar, e vou levar bem na cabeça, tipo, chegas lá, ok, isto tudo é certo, vamos fazer desta forma, ficas.
Yeah.
Okay, uau. E tu aprendes também, tu vais integrando isso também em ti. Então isto em amizades, às vezes em familiares, em contextos de trabalho e tudo mais, é tu também perceberes, ok, se calhar sou uma pessoa que é excessivamente negativa, deixa-me aproximar aqui pessoas que têm uma perspectiva diferente da minha. E este impacto que o ambiente tem à nossa volta também é muito importante, que às vezes nós não conseguimos mudar sozinhos, mas é pá, deixa-me aqui perceber como é que as outras pessoas olham para as coisas, deixa-me olhar para aquela pessoa que é tão resiliente e consegue sempre encontrar uma alternativa no meio do caos. Como é que ela age diante das situações? Como é que é o discurso dela? Como é que é a perspectiva dela de ver a vida? Deixa-me aproximar um bocadinho dessas pessoas e também estar incluído nesse ambiente para depois também conseguir moldar-me, não é? Nesse contexto.
Exatamente. É isso mesmo. Então, nada de excesso de positivismo.
Sim.
Nada de negativismo.
Sim.
Não é? Conseguirmos estar ali no equilíbrio.
Yeah.
Positive. Espero que tenhas gostado da mensagem e que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.